Hoje, na série das mulheres agraciadas com diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, do Senado Federal, vamos conhecer a socióloga Clara Maria de Araújo, primeira mulher a assumir a presidência da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Atualmente, coordena o Grupo de Trabalho Gênero e Feminismo da Sociedade Brasileira de Sociologia. Bom dia, dona Clara Maria.
Bom dia, Diana. Bom dia, ouvintes.
Dona Clara, quem é Clara Maria de Oliveira Araújo?
Minha história com a luta pela igualdade das mulheres vem desde a época de estudante. Eu estudava na Universidade Federal da Bahia, Ciências Sociais, e era a época da luta pela redemocratização, ainda ditadura. Nessa condição, eu, assim que entrei na universidade, primeiro ano, estava bem envolvida e houve um congresso para a reconstrução da UNE, que era um congresso clandestino. Eu fui eleita delegada da minha faculdade e fui a esse congresso em Belo Horizonte, que não chegou a ocorrer porque foram presos quase 2.000 estudantes. Eu fui uma dessas presas, tinha 18 anos, e posteriormente eles selecionaram 90 estudantes, acho que aleatoriamente, para serem alvo de um processo de lei de segurança nacional. E eu fui escolhida, não sei exatamente qual foi o critério que eles usaram. Então, esse é o primeiro momento, eu diria, do meu envolvimento com questões relacionadas com a democracia e com a igualdade. Aquilo, ao invés de me inibir, estimulou a minha participação. Daí em diante, eu segui participando do movimento estudantil, participei do centro acadêmico, do DCE, da Universidade Federal da Bahia. Daí eu fui para a UNE, União Nacional de Estudantes, que naquela época tinha um papel, uma expressão importante, estava tentando ser reconstruída. Fui eleita, em 1982, a primeira mulher presidente da União Nacional dos Estudantes. Isso foi muito importante, não só porque era parte de uma luta pela redemocratização, mas foi importante também porque, como mulher presidente da UNE, da primeira diretoria que eu participei, eu era a única mulher, e na segunda diretoria éramos duas mulheres, eu como presidente e a diretora do departamento feminino. Nós pudemos sentir na pele certos preconceitos mesmo entre colegas e companheiros comprometidos com lutas. E os embates entre as forças políticas no movimento estudantil, vai e volta, eles davam também algum tipo de característica mais preconceituosa. A questão da mulher era muito acionada para tentar descaracterizar a posição, para tentar criticar. Então isso me marcou como uma experiência que eu vivia e que mostrava como, apesar de pessoas terem cabeças democratas, etc., o preconceito ainda estava muito arraigado. Saí da UNE e passei a fazer o mestrado. Minha dissertação foi sobre mulheres sindicalistas, estudo das mulheres que participavam de movimentos sindicais. Depois segui no doutorado com essa mesma temática, nesse caso focando já nessa questão de mulheres e acesso ao poder.
Quais os resultados desse trabalho que a senhora fez com as mulheres sindicalistas?
Eu peguei 3 sindicatos do Rio de Janeiro. Eu queria entender como é que as mulheres que eram sindicalistas, num ambiente muito masculino, chegavam lá nas diretorias e quais eram as dificuldades, como é que elas se sentiam, quais eram as entraves. Eram sindicatos fortes no estado e no município do Rio de Janeiro, representativos, e mostravam exatamente essa tensão entre mulheres e homens comprometidos com um conjunto de questões e uma pauta de igualdade, de justiça em relação à questão salarial, direito de organização, etc., mas uma invisibilidade dos entraves que o fato de as mulheres viverem com essa dupla inserção, casa, trabalho, colocava para que as mulheres pudessem se tornar lideranças. Um segundo tipo de resultado era exatamente as mulheres falando dessa questão da voz. É como se a voz das mulheres fosse uma voz fora do lugar, fora do padrão. O fato de ser uma voz de mulher é como se não fosse uma voz forte. A ideia do que é forte, do que é fraco, além do que a dinâmica. Mesmo quando eram casadas com sindicalistas, na prática, eles não colocavam, eu deixo a reunião para ir cuidar dos meus filhos e você fica. Não, essa questão não estava colocada. Né? Então, o foco masculino pressupõe que alguém vai abrir mão. Então, isso tinha como efeito o fato de que, por exemplo, as mulheres chegavam na diretoria, até tinham espaço importante, mas construir as carreiras de destaque dependia muito do lugar que elas estavam na família. Na época, eu fiz um levantamento, não só estudei esse caso, mas estudei os vários sindicatos de uma forma mais geral, não aprofundada, mas era muito interessante porque você pegava setor como o têxtil no Rio de Janeiro, que agora não é tão forte, mas na década de 80 era um setor fortíssimo, que congregava mais de 100 mil trabalhadores, a categoria de mulheres, e os sindicatos eram todos homens. Esse elemento me chamou a atenção para uma questão que era como é que se constroem as carreiras, como é que se chega ao poder, o que é que acontece nesse espaço. E houve a 4ª Conferência das Mulheres em Beijing, que foi um passo muito importante para as mulheres na América Latina. Um debate muito grande no Brasil sobre inclusão do termo gênero, a igreja queria retirar, enfim, foi um debate muito intenso sobre isso. E se aprovou uma agenda na conferência muito importante, que foi a do direito da ampliação da participação política das mulheres nos espaços de poder propriamente institucionais. Foi a lei da cota, que já começava a vigorar em alguns países na América Latina. E eu resolvi estudar mulheres na política no Brasil, na política representativa e não mais a política sindical. A questão da participação política das mulheres e o acesso ao poder e, num outro lado, que é o acesso à discussão sobre família e a conciliação entre família e espaço público. Porque uma das questões que eu venho estudando e mostrando é exatamente que a invisibilidade que existe nesse espaço familiar, o que eu chamo de uma concepção dual, partida entre casa, família e espaço público, isso é uma situação artificial, porque todos e as pessoas vivem essas duas coisas e necessitam viver, e torna invisível um espaço, um tempo de pessoas para que outras pessoas possam sobreviver, inclusive, que é o espaço da casa. Isso continua sendo, na minha leitura, um ponto muito forte a explicar a dificuldade das mulheres de participarem mais da esfera pública. Ao lado, quando a gente olha sistema político, etc., de outros aspectos próprios a cada espaço.
Quais eram as principais reivindicações das mulheres? De lá para cá, as coisas mudaram?
Algumas coisas mudaram, mas algumas, lamentavelmente, continuam ainda muito fortes. Naquela época, são dois tipos de reivindicações. As mulheres reivindicavam que as atividades fossem marcadas considerando os horários que elas tinham que estar em casa, o fato de que era necessário, do ponto de vista do trabalho, a existência de políticas, de creches e de berçários que possibilitassem as mulheres se liberarem mais dessa parte. Essa questão, eu acho que no Brasil permanece ainda muito débil. É um problema, é um nó em relação, por exemplo, à questão das mulheres terem filhos. Hoje em dia, cada vez mais as famílias são reduzidas, as pessoas têm menos com quem contar, e isso passa a ser um problema. Acho que o tratamento hoje em dia é um tratamento mais igualitário, a aceitação de participação das mulheres no mercado de trabalho é mais igualitária. Nós terminamos agora uma pesquisa que pegou 1.000 entrevistados no Rio de Janeiro e vamos começar outra agora no Brasil, sobre essa conciliação. Nós investigamos nessa pesquisa quantas horas em média as pessoas levam no trabalho doméstico, o que é que as pessoas fazem. E é muito interessante, porque a resposta de homens e mulheres mostra que as mulheres trabalham mais do que o dobro no trabalho doméstico do que os homens. Segundo, que os homens ainda fazem fundamentalmente aquelas coisas consideradas masculinas. Pouco atividades que são mais chatas, que são mais desagradáveis, como passar roupa, arrumar casa. E o pouco envolvimento é com as crianças, brincar com as crianças, ou levar na escola, mas não outras atividades que exijam um compromisso maior. E um dado também interessante, isso se reflete no fato de que os homens, no final de semana, eles usam muito mais o tempo livre para encontrar amigos, fazer uma vida social, e as mulheres para fazer coisas de casa. Isso se reflete numa insatisfação, que a gente também constatou, as mulheres são mais insatisfeitas com essa conciliação. Ah, sua vida, você consegue conciliar, você chega cansada, e as mulheres reportam mais essa dificuldade. Eu diria que a gente tem, sim, muitos avanços, mas nossa diferença, nosso gap salarial para os homens é na média ainda 30%. Ainda existe uma forma de segregação muito séria, que é na construção das carreiras. As mulheres entram mais ou menos na mesma posição que homens, mas o problema está na construção interna das carreiras. E aí nós vemos claramente como essa desigualdade vai se mostrando nessa construção de carreiras. Do ponto de vista político, que é a área que eu também estudo, eu acho que o caso do Brasil é muito sério. Nós estamos entre os últimos lugares na América Latina em participação política das mulheres. Existem questões políticas hoje de forma de condução da representação política que são desfavoráveis às mulheres mesmo.
Dona Clara Maria, o que representa para a senhora receber o prêmio Berta Lutz?
Eu fiquei muito feliz, para mim é um reconhecimento do meu trabalho. Isso nos estimula muito, porque significa também contribuir com esse caminho de busca de uma equidade. E porque é um prêmio que vem do Congresso, de uma instituição que eu, quando jovem, lutei para funcionar de forma democrática, me envolvi de corpo e alma durante muitos anos na luta pela redemocratização desse país. Então, receber esse prêmio de uma casa que tem a ver com aquilo que eu estudo, para mim é uma coisa muito importante e eu sinto muito estimulada a seguir adiante.
Dona Clara Maria, parabéns pelo seu prêmio e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Muito obrigada a vocês e muito obrigada a essa casa, que é um dos pilares da democracia, e eu espero que a gente possa, daqui a pouco, não só conferir às mulheres, mas aos homens também que lutam por essa igualdade.
Esta foi a homenagem da Rádio Senado à socióloga Clara Maria de Araújo, agraciada com o prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz de 2015.